Agora são 10 horas e 36 minutos. Muito bom dia para você que sintoniza a CBN. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O vertedouro de Itaipu ficará aberto no feriadão de finados. De acordo com a usina, o escoamento do excedente de água no reservatório deverá durar pelo menos até domingo. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A Itaipu abriu hoje o vertedouro para o escoamento do excedente da água no reservatório, resultante das chuvas dos últimos dias da bacia do Rio Paraná. A previsão é que fique aberta o vertedouro pelo menos até domingo, coincidindo com o feriado prolongado de finados. Na segunda-feira, a vazão do Iguaçu alcançou um pico de 24.200 metros cúbicos por segundo, 16 vezes acima do normal. Na manhã desta quarta, às 6 horas da manhã, o fluxo estava em 15.300 metros cúbicos por segundo, 10 vezes maior do que o referencial padrão de 1.500 metros cúbicos por segundo, mas com a tendência de continuar caindo. Segundo a Itaipu, a abertura do vertedouro não terá impacto significativo no volume do Rio Paraná, por ocorrer em sincronia com a diminuição do Iguaçu. Durante o feriado prolongado brasileiro de finados, a Itaipu estará aberta para visitas turísticas em Foz do Iguaçu com horários especiais. O passeio Itaipu Panorâmica, que é o mais procurado por turistas e moradores da região, terá saída a cada 10 ou 15 minutos entre as 8h30 da manhã e as 5 da tarde. Luciana.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. Agora são 10h37. A ponte sobre o rio Ivaí, lá na PR-323, entre Doutor Camargo e Cianorte, foi interditada por causa da cheia do rio. A rodovia é caminho para o Paraguai. Tem um grande fluxo de veículos, principalmente de caminhões. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. A interdição foi determinada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná no início da noite dessa terça-feira. Ao longo do dia, as equipes do Corpo de Bombeiros monitoraram o nível do rio Ivaí, que subiu bastante nos últimos dias em função das chuvas. Eles informaram que quando a água chegasse a meio metro da ponte, a pista teria que ser interditada, e foi o que aconteceu. Segundo o DR, as águas estão a apenas 30 centímetros das vigas, e nestas condições as árvores arrastadas pelo rio já começam a atingir a parte inferior do tabuleiro da ponte, comprometendo a estabilidade. A ponte fica na PR-323, entre as cidades de Doutor Camargo e Cianorte, e é caminho para o Paraguai. A rodovia é bastante movimentada, como você disse, com tráfego intenso de caminhões. A Polícia Rodoviária Estadual está orientando sobre rotas alternativas para os motoristas que precisam passar pela região. Os bombeiros agora estão em contato com a Defesa Civil de Prudentópolis para monitorar o Rio dos Patos, que é um dos principais afluentes do Rio Ivaí. Existem outras duas pontes sobre o Rio Ivaí aqui na região, uma que segue sentido Campo Mourão, que é nova, foi construída quando a rodovia foi duplicada, e outra no sentido contrário, que é antiga, mas as duas são mais altas e, por enquanto, não há necessidade de interdição. E na PR-554, a ponte sobre o Rio Andirá, que deságua no Rio Ivaí, também está interditada desde ontem, em São Jorge do Ivaí. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Por falar em chuvas, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, cumpre agenda hoje no Paraná. Ele está em União da Vitória, passou aqui por Curitiba. A Marina Prota, da CBN Curitiba, conversou com ele, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. O ministro esteve aqui para anunciar que União da Vitória foi o primeiro município paranaense a receber recursos do governo federal pelos estragos causados pelas chuvas. São 2 milhões de reais liberados até agora, mas o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que veio ao Paraná nesta quarta-feira, indicou que são 259 milhões de reais disponíveis para as cidades que decretaram estado de emergência. No entanto, é necessário que um plano de ação seja entregue ao governo para a destinação desse recurso.
Disponível aos 34 municípios já reconhecidos por nós em situação de emergência e calamidade pública. Inclusive, 3 planos já foram recepcionados por nós. Um desses planos ontem já foi aprovado, já foi empenhado R$ 2.160.000 para o município de União da Vitória. mas os 34 municípios podem entrar com seus planos de ajuda humanitária e além do que o governo do Estado do Paraná já tem feito, né, através da Defesa Civil Estadual, o governo federal também está à disposição. Além disso, eu falei de 259 milhões de reais de resposta pela Defesa Civil, mas tem uma série de outras políticas públicas que o governo federal já autorizou, que vai desde liberação de FGTS, recuperação das vias públicas pelo Ministério do Transporte, a questão de PAA, antecipação de benefícios e Bolsa Família.
O ministro passou aqui por Curitiba, mas já seguiu para a cidade de União da Vitória, onde ele vai se reunir com empresários e também autoridades da região, como prefeitos das cidades mais atingidas. Valdez Góes relatou que o emprego de recursos liberados neste momento para a cidade, cerca de 2 milhões de reais, são para ações da Defesa Civil, mas, como ele disse, outros ministérios também estão sendo ouvidos. Ele disse também que já foi empregado, né, pelo Ministério da Infraestrutura a recuperação da BR-476 com verbas emergenciais para reconstrução, assim como ele disse, essa integração de ministérios. O Góes também pontuou que o governo federal deve trabalhar com o Estado do Paraná no planejamento de políticas estruturantes, já que a previsão é de que o fenômeno é o interfira nas condições climáticas e mantenha o aumento de chuvas pelos próximos 2 anos. O ministro disse, então, que vai ouvir as demandas e vai mobilizar os outros ministérios para atender o empresariado, a população e também as autoridades locais.
Eu vou além hoje, como estou aqui em nome do governo federal, a gente vai além da área de defesa civil. Então, se os empresários tem alguma questão específica, vão passar para mim, os prefeitos, certo? O setor de serviços. Então, eu vou estar disponível também para isso. Lembrar que, então, hoje, além de discutir os planos de ajuda humanitária, a gente também está disponível para ouvir, além do que a bancada federal já passou e o governo do Estado do Paraná já passou para a gente está ainda para ouvir essas necessidades e serem atualizadas essas demandas para atender os atingidos, seja unidades federadas ou a população.
Então, o seu ministro cumpre agenda aqui no Estado do Paraná, em União da Vitória, até o período da tarde desta quarta-feira, onde ele deve ouvir as solicitações e também manifestar aí as informações necessárias para que os municípios, esses 34 que já têm o estado de emergência considerado pelo governo federal, que eles façam a solicitação dos recursos por meio de um plano de ação. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. E a Secretaria de Educação, o secretário de Educação do Paraná, né, o Rony Miranda, enviou nesta terça-feira um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e ao Ministério da Educação, o MEC, solicitando o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em municípios que estão em situação crítica em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde o início de outubro. A primeira etapa das provas está marcada para domingo agora, e a medida, se acatada, valerá para escolas estaduais e particulares também. De acordo com o secretário, as atuais condições climáticas podem prejudicar tanto o deslocamento dos alunos até os locais de prova, como a aplicação adequada dos exames. Além disso, as circunstâncias afetam o próprio estado emocional dos estudantes. Nesta semana, o estado tem 20 escolas fechadas, seja em razão da localização em áreas impactadas pelas chuvas ou por designação de emergência para acolher desabrigados. Até amanhã de ontem, o Paraná registrava 15 municípios em estado de calamidade pública e 29 em situação de emergência. Segundo o governo estadual, a decisão de solicitar o adiamento das provas foi tomada com base em orientação do próprio INEP, que nesta semana anunciou que alunos que vão realizar as provas em localidades muito distantes de suas residências poderão pedir agendamento de nova data para o exame. Após encaminhado o ofício, a decisão pelo adiamento fica sujeita à aprovação do INEP e do MEC. O primeiro dia do exame abrange testes de linguagens, ciências humanas e redação. Então agora é esperar, né, a decisão do INEP e do MEC com relação a este pedido feito pelo secretário da Educação aqui do estado, Rony Miranda, para adiar, né, o Exame Nacional do Ensino Médio nesses municípios em situação crítica em razão das fortes chuvas que atingem o nosso estado. Agora faltam 15 minutos para as 11 horas da manhã. A polícia indiciou a mãe suspeita de agredir o filho autista em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, Vítimas de Crimes aqui de Ponta Grossa, foi o responsável, né, por essas investigações. Durante o inquérito foram ouvidas 17 pessoas, entre vizinhos, familiares da vítima e outras testemunhas. A vítima foi ouvida através do setor de psicologia do NUCRIA e confirmou que, além das agressões verbais, a mãe teria lhe agredido fisicamente, com o uso das mãos, chinelos e cinta. Porém, segundo a polícia, a vítima não compareceu ao IML para a realização de exames. Com base nas investigações, a polícia concluiu pela comprovação da prática de maus-tratos e injúria contra o jovem de 11 anos. O caso chegou ao conhecimento do NUCRIA em outubro, após vídeos indicarem as supostas agressões por parte da mãe, esses vídeos circularem nas redes sociais. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Golpistas se passam por médicos para roubar dinheiro de famílias de pacientes do Hospital do Câncer de Londrina. É, a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Polícia, claro, na cola já desse grupo. Cláudia, bom dia.
Bom dia. Luciano, já faz 4 anos que os familiares de pacientes do Hospital do Câncer tem precisado lidar com essas situações de golpistas, que eventualmente eles se aproveitam do tratamento oferecido pelo hospital e pedem dinheiro, né? Os criminosos se passam por médicos e em contato eles aproveitam aí para pedir vantagem. Os criminosos se passam então por médicos, fazem um atendimento telefônico com as vítimas, pedem dinheiro para o custeio de procedimentos de emergência no hospital. Eles afirmam que se não houver o repasse financeiro, o paciente vai ficar internado sem o tratamento adequado. Num dos casos, a família preocupada fez inclusive a transferência no valor de R$4.000 para a conta dos criminosos. A administração do hospital lembra que a instituição não faz cobranças pelo telefone. Inclusive, lamenta o fato do golpe agora influenciar negativamente na realização das campanhas oficiais de doação ao hospital, e são abertas para toda a comunidade. A orientação agora é denunciar os golpistas à polícia, que já está investigando esses outros golpes aplicados recentemente. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.